Os urbanitários se organizam para criar o Observatório Nacional do Saneamento. Quem vai dar os detalhes para a gente sobre este tema é o Pedro Romildo, diretor de saneamento da Confederação Nacional dos Urbanitários. Olá, Pedro, bom dia.
Opa, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, você que fala em nome da Federação Nacional dos Urbanitários também. Eu queria que você falasse sobre esse observatório, como é que está sendo criado e, enfim, o que está em torno dele, desse observatório, Pedro.
Tá, veja bem, a criação do Observatório Nacional já é um anseio, né, que a FNU, que é a Federação Nacional dos Urbanitários da CUT, né, e a CNU, que é a Confederação Nacional, já vinha preconizando já mais ou menos uns 7 anos. Então, por condições, obviamente, políticas, né, e também estrutural e financeira, a gente não conseguiu a criação do observatório. Então, nós fizemos agora uma discussão no FAMA, né, que foi o Fórum Alternativo Mundial da Água, com vistas, inclusive, aí, à possibilidade de privatização da água aqui no Brasil e no mundo. Então, a gente avaliou de que já era um momento assim, oportuno para que a gente pudesse criar o Observatório Nacional. Né? Então, nós temos um observatório na Bahia, que é o Observatório do Saneamento Básico, que já vem funcionando há 3 anos. Então, nós queremos pegar essa experiência da Bahia e trazer, né, para o Brasil inteiro. E a ideia nossa, então, é a construção, né, do Observatório Nacional, né, para fazer a discussão, né, das políticas, mas também a discussão do saneamento como um direito humano fundamental.
Certo. Então, o observatório, ele destrincha aí, por exemplo, políticas públicas, fica de olho nessas políticas de saneamento nos estados, como é que vai ser?
Exatamente. Então, assim, a ideia de criar o observatório, primeiro é para a gente também assim, ter dados, né, científico de como é que está a situação hoje no Brasil, como é que está a cobertura de água, né, essa questão tarifária, que muitas das vezes também a população não entende, né, como é que as empresas chegam a um cálculo de uma tarifa de água, uma tarifa de esgoto. A ideia de criação do observatório é no sentido também de nós formularmos notas técnicas, né, elaborarmos também algumas proposições para o setor de saneamento, fazer a capacitação também dos movimentos sociais, né. Enfim, então, um conjunto de ações que nós pretendemos desenvolver no Brasil, e a gente entende de que realmente é necessário, né, a gente ter uma instituição que ela dialogue com a sociedade, que tenha credibilidade, né, e que possa exatamente também estar dialogando com o governo, né, a gente apresentando diagnósticos sobre hoje as necessidades, né, de investimento na área de saneamento.
Como é que está o saneamento básico no Brasil, Pedro? São dados alarmantes ainda?
Infelizmente a situação ainda é lamentável. Né? Em pleno século XXI, nós temos hoje os dados do SNIS, que aproximadamente aí 50% da população brasileira não tem acesso a esgoto, considerando que nós temos 210 milhões, então mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgotamento sanitário, né? Em termos de cobertura de água, também os dados são lamentáveis, né? Mais de 35% de brasileiros não têm acesso à água potável. Então, nós lutamos para o Brasil ter a sua lei nacional, que é a Lei 11.445, né? Essa lei foi aprovada no governo do presidente Lula. A partir daí, nós conseguimos a aprovação do decreto regulamentador da lei. E o mais importante foi o Brasil ter um plano nacional, que é o Plano ZAB, né? Então, só para você ter ideia, o Plano ZAB, ele prevê investimento da monta de 510 bilhões até 2035 para dotar os lares brasileiros de água e de esgoto. Então, seria investimentos aí anuais da ordem de 17 bilhões, né, para a gente alcançar as metas, né, do milênio, para que a população brasileira tenha acesso à água e esgoto. Infelizmente, os dados, como eu te falei, são realmente muito alarmantes, e o mais preocupante é que com o governo Temer, então praticamente esses recursos que eu te falei, né, de 12 a 15 bilhões por ano, eles não vão ser aplicados porque o governo atual, né, definiu de que o saneamento tem que ser encarado como uma mercadoria, e que o Estado não tem que fazer os investimentos, e sim o setor privado. Só que na prática a gente tem experiência, inclusive internacional, de que o setor privado não investe, né? Então praticamente 90% dos investimentos em saneamento do mundo todo é feito com recurso público. E aqui no Brasil nós estamos na contramão, ao invés do governo colocar recurso público, né, o governo quer pegar dinheiro da população, dinheiro do trabalhador, para fazer privatização. Então é uma coisa realmente assim, extremamente, né, absurdo que nós estamos vivendo no Brasil após aí o golpe, né, que destituiu a presidente Dilma do governo.
Certo, e inclusive o próprio Fórum Alternativo Mundial da Água determina, né, determinou que a água é um direito, não é propriedade, não é mercadoria, né?
Perfeito, exatamente, né, essa lógica de que a água, né, ela está sendo tratada como mercadoria, uma lógica muito mais do setor empresarial, das transnacionais, das multinacionais, que querem se apropriar da água, né, inclusive a gente já vem fazendo essa denúncia. No século passado, as disputas das grandes potências era pelo controle do petróleo. Então, hoje, a disputa que as grandes corporações internacionais estão fazendo é mais pelo petróleo, porque hoje você já tem outras fontes alternativas para geração de energia. Mas o saneamento, você não tem outra fonte, né? A fonte é a água, que existe como um bem, né, deixado por Deus, pela natureza, e o setor privado quer exatamente se apropriar das reservas de água no mundo inteiro. No caso, o Brasil, os dados que nós temos, né, 12% de toda a água do mundo está aqui. Então, eles têm interesse não só em controlar, né, o tratamento e a distribuição da água, mas, sobretudo, controlar as reservas. O Brasil hoje tem dois lençóis freáticos gigantescos, que é o Saga, e o outro lençol é o Guarani, né? Só para você ter uma ideia, o Saga daria para abastecer toda a população do mundo por 250 anos. Então, a Nestlé, a Coca-Cola, essas grandes transnacionais estão vindo para aqui para poder, né, comprar e se apropriar dos nossos recursos hídricos. Então, nós estamos denunciando isso, e é por isso que nós entendemos que o Observatório Nacional tem que existir, para que, inclusive, ele seja um polo de discussão, né, e chamar a atenção da população do que está acontecendo em relação à questão dos recursos hídricos, né, e da água no nosso país.
Perfeito. Bom, portanto, a iniciativa privada aí quer se apropriar da nossa água, do nosso petróleo, enfim, em diversos setores. A gente já está verificando isso, né, Pedro?
Exatamente. Perfeito. Correto.
É isso aí. Pedro, muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço a você.
Tá, agradeço. Nós, inclusive, nós vamos estar fazendo hoje aqui na CUT, né, uma reunião, tá? E essa reunião que nós estamos fazendo aqui hoje durante o dia todo é exatamente para a gente começar a dar os passos, né, no sentido da gente construir o Observatório Nacional. Então a reunião vai ser agora às 8 horas da manhã aqui na sede da CUT. Então nós convidamos todos os ouvintes para estar aqui conosco para poder participar desse debate. E se Deus quiser, né, nós vamos estar criando aí o nosso Observatório Nacional para ser exatamente, né, um instrumento de discussão, de debate das políticas públicas, tanto a água quanto a energia, mas também dos outros setores, para que a população se aproprie disso, né, entender que a água é um direito humano fundamental e que a água não pode ser tratada como mercadoria e nem também ela ser privatizada.
Muito bem. Pedro, já que você convidou, dá o endereço, né?
O endereço é aqui, fica aqui perto do Hotel Nacional. Setor de Diversões Sul.
Você está onde, exatamente?
Edifício Venâncio. A gente está aqui, próximo aqui da CUT mesmo, né?
Sim, CUT, qual CUT que você está?
Aqui é a CUT de Brasília, né?
Ah, de Brasília, ok.
Isso, nós estamos aqui em Brasília, né? Então
Perfeito.
Vai ser aqui na sede da CUT Brasília, aqui,
tá certo.
Aqui no Venâncio, né? É isso. Tá bom?
Não tem problema, isso aí depois o pessoal coloca aí num site de buscas, vê aí CUT Brasília, mas está aqui, Edifício Venâncio, Nasa Sul, Brasília.
Isso. Nós somos da Bahia, então a gente veio aqui em Brasília, mas enfim, é aqui na sede da CUT aqui de Brasília, tá? Que vai estar acontecendo aqui a reunião de várias entidades nacionais, para a gente começar a dar os passos, né, para construir o Observatório Nacional.
Tá certo, então, muito obrigada aqui pela sua participação. Pedro, a gente sabe que vai ter depois pressão lá nos gabinetes dos deputados na Câmara, né? Amanhã?
Isso, também nós vamos estar lá nos gabinetes pressionando, né? Até para que também os ouvintes saibam, o governo Temer está editando uma medida provisória, né? Para exatamente permitir, né, a privatização da água. Então, eles estão entregando o petróleo, entregando nossas riquezas naturais, e agora a bola da vez, né? O governo está editando a medida provisória exatamente nessa perspectiva de privatizar a água no Brasil, entregando as reservas de água, né, para as grandes corporações. Então, é uma coisa absurda. Nós vamos estar visitando o gabinete dos deputados, denunciando e pedindo apoio dos deputados contra essa medida provisória que quer entregar água e transformá-la numa mercadoria.
Muito bem, tá certo. É MP do saneamento. Tá
MP
certo.
MP do saneamento.
Valeu, Pedro. Muito obrigado. Um abração para você.
Para vocês também. Um abraço e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Falamos aqui com Pedro Romildo, diretor de saneamento da Confederação Nacional dos Urbanitários.